Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Marco Filippetti, que, além do mais, já é um amigo da casa, né? Já tivemos aqui algumas atividades, já fizemos um network caridade no meio do ano, que é até um assunto que a gente vai falar. O Marco, além de tudo, é um autor de um livro CCNA 4.1, Guia Completo de Estudo, que é um best-seller na área. E seguramente vai ter uma série de informações importantes, uma série de dicas que ele pode dar para a gente durante a entrevista. Então, Marco, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por ter vindo participar do nosso Profissão TI. E eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Maurício, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui. Eu me sinto honrado, né, de estar aqui falando com vocês. Bom, eu sou o Marco, né, como você já me apresentou. Atualmente eu estou trabalhando na Embratel, né, como consultor para a Embratel. Já estou lá há 2 anos. E continuo aí também com a parte de certificações, cursos, esse tipo de coisa, sempre, né, mais de 10 anos já nessa área. E tendo o livro como carro-chefe aí dessa experiência. Então, basicamente isso resume o que eu tenho feito hoje, né? Até hoje, pelo menos. E vamos em frente.
Marco, conta um pouquinho pra gente como é que é essa carreira de formação profissional sua. Por onde você passou, onde você estudou, o que você estudou, até chegar nessa posição que você tem hoje.
Tá. Essa é uma história até bem interessante, porque foi um dos meus primeiros posts, né? Quando eu montei meu blog há sei lá quantos anos atrás, né? E é um dos posts mais acessados até hoje. Porque a minha história, né, muita gente acha que eu sou aquele cara Caxias, né, que sempre foi um excelente aluno e etc. E não foi bem assim. A minha história, ela é meio controversa, né? Então, quando eu saí do colégio, até o colégio eu sempre fui bom aluno, isso é verdade, né? Mas o problema começou com a faculdade. Por quê? Eu acho que é uma questão mais de educacional brasileira. Você, pelo menos onde eu estava, onde eu estudei, né, você não tem aquela preparação para qual faculdade você vai fazer. Então, eu saí do colégio com 4 faculdades, né, 4 carreiras em mente, né? Eu queria fazer direito, administração, tudo aquilo que não tem nada a ver com você, mas o que eu gostava mesmo era tecnologia. E meu pai queria que fizesse engenharia, né? Então, fui lá, eu entrei em engenharia, fiz 2 anos de engenharia, não gostei de engenharia, né? Para falar a verdade, não me dei bem mesmo, e abandonei o curso, né? Então, começou aí a minha frustração acadêmica, né? Isso daí lá em 92. Bom, entrei em administração na sequência. Mesma história, fiquei 2 anos fazendo administração, também saí do curso, também não me dei bem. Então, assim, comecei, parecia um garoto problema, né? Entrava numa faculdade, saía, entrava, saía. Até que eu cheguei lá para meus pais e falei, olha, chega, eu vou fazer o que eu quero fazer tecnologia, quero fazer informática. Na época não tinham boas faculdades, né? Entrei na FASP, que era a faculdade da época, né? Que era, pelo menos estava aí com algum nome. E me formei na FASP em tecnologia da informação, né? Então, aí começou a minha carreira na área de TI, né? Então, você vê, levei um bom tempo aí para me encontrar, tá? E aí peguei gosto pela coisa, né? E aí sim, comecei a me alavancar academicamente. Então, acabei a faculdade, já ingressei no mestrado, né? Fiz um mestrado no IPT, concluí o mestrado, fiz uma pós-graduação fora do país também, focado em telecom e em sistemas da informação. Voltando dessa experiência fora do país, foi quando eu escrevi o livro, né? Então, foi aí que a coisa deslanchou mesmo. E eu vi que tinha um nicho para certificação, que no Brasil ainda, lá em meados de 2000, ainda estava muito engatinhando, né? Eu abracei isso e tem sido o meu core, né, até hoje.
Ô Marco, conta um pouco para a gente, essa experiência fora do país, o que, que ela se traduz hoje como diferencial ou como base da tua carreira?
Olha, Maurício, eu diria que é o carro-chefe, assim, no meu currículo até hoje, isso daí, né? As empresas, elas olham muito, os RHs, né? Eles dão um valor muito grande por essa experiência, né? Então, eu fiquei praticamente 2 anos fora do país, fazendo 2 cursos lá fora. A intenção era fazer um só, né? A coisa engrenou, arrumei um estágio e o estágio pagou o segundo. Então, foi bem legal por causa disso, né? E a experiência em si foi muito boa também. Não só o que você aprende academicamente, mas a experiência em si, conhecer pessoas do mundo inteiro, interagir com essas pessoas, você ganha um jogo de cintura que você não aprende em lugar nenhum. e fez muita diferença. Agora, no currículo, pesa muito grande, né? As empresas olham e falam, pô, mas você esteve fora, né? Você fez esse curso, como que foi lá? E perguntam, querem saber, para conhecer essa experiência. E faz muita diferença mesmo, né? Então, realça muito no currículo isso. Né? Óbvio que eu fui numa época que o dólar também estava um para um, né? Então, eram outros tempos, era mais fácil. Hoje, um pouquinho mais complicado, né? Não é tão fácil. Mas vale a pena o sacrifício, o retorno é garantido, eu acho.
Que legal. Marco, deixa eu te fazer uma provocação técnica aqui. Eu estudei já há algum tempo e lá atrás eu aprendi que redes era um meio de interligação de computadores. Uhum. O conceito de rede é esse ainda?
Então, Maurício, essa pergunta é legal porque esse conceito é óbvio que ele ainda existe, né? Mas a gente caminha, né, agora para uma nova era, né? Eu vejo assim, pelo menos, que é a era das coisas, né? As coisas se interligando e não mais só computadores. Então, a rede, né, em si, o conceito de rede, acho que ela ganha muita força, né? Esse conceito fica muito forte, porque o próprio IPv6 é uma demonstração disso. Você, com esse número absurdo, né, de endereços IPs que você tem hoje à disposição, exatamente para você poder colocar um endereço IP num iPod, né, num telefone celular, numa conexão 3G, num Wi-Fi, na geladeira, no fogão, sei lá. Então, é a internet das coisas, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, redes de computadores é um foco mundial, né, eu diria. Demanda tende a ficar cada vez mais alta, né? Procura por profissionais deve explodir, né? E a gente já está vendo isso, né? Eu acho que um dos poucos mercados aí que continua com demanda, mesmo nos países em crise, continua sendo a área de tecnologia focado mais na parte de redes de computadores. Vejo muitas ofertas de emprego com esse foco. Então,
Marco, nessa questão da demanda, a gente tem dois eventos internacionais de grande porte aí chegando, né? E é óbvio que toda a parte de jornalismo, telecomunicações, vão se apoiar claramente nas redes, e isso vai abrir toda uma demanda nova, eventual, mas nova. Você tem uma opinião de que nós vamos fazer bonito, nós vamos entregar esses profissionais a tempo ou nós vamos ter dificuldade de colocar profissional trabalhando para que esses eventos se realizem?
Outra excelente pergunta, viu, Maurício? Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele tem uma carência ainda muito grande em profissionais preparados para o que vem aí pela frente, né? Copa do Mundo, Olimpíadas. E vai precisar mesmo de muita gente capacitada, né? Vão ser redes complexas, né, que vão ser construídas aí para atender toda essa demanda. Na parte celular, por exemplo, uma imposição que a Anatel colocou é que as redes 4G já estejam disponíveis até a Copa do Mundo, né? Pô, a gente mal tem 3G funcionando direito hoje, imagina 4G, né? E eu acho que tem tempo, né, para preparar esses profissionais. Eu acho que o tempo que a gente tem até a Copa do Mundo, 2-3 anos, né?
Dois anos e meio,
eu diria que é o suficiente para você pegar alguém que, obviamente, já está inserido nessa área de tecnologia e preparar essa pessoa, esse profissional, para atuar nessas demandas específicas, né? Mas não dá para esperar até em cima da hora, tem que começar já. Então, a gente só não vai fazer feio se isso acontecer, essa é a minha opinião. Mas tem uma carência muito grande, sem esses eventos já existe essa carência. É assim que eu vejo.
E caindo no assunto que é a tua especialidade, que papel as certificações cumprem nessa acelerada formação de profissionais que a gente tem que ter agora?
Então, as certificações de TI, no geral, elas, na verdade, o que elas são? Elas são só um atestado de que o profissional, ele de fato, ele conhece aquela tecnologia, né? Ele tem aquela especialização, ele sabe, né, pegar aquilo e fazer aquilo virar alguma coisa. Então, o papel da certificação, ele é muito grande para comprovar, né, para o mundo que, de fato, aquele profissional conhece aquele assunto. É diferente de você, por exemplo, você se forma na faculdade. Né? Você, na faculdade, recebeu uma série de conceitos, teorias, etc., que nem sempre, né, tiveram aplicação prática no decorrer dos 4 anos de faculdade. Óbvio que você tem os laboratórios, etc., mas não tem aquela vivência profissional, faz alguma diferença isso, óbvio, né? A certificação não vai dar isso também para o profissional, mas ela engloba assuntos que fazem parte do dia a dia de empresas, de redes em produção, né? Que às vezes não são tocados durante um curso tradicional de redes ou de TI, no geral. Então, é um pouco diferente, né? Eu diria esse tipo de formação, mas eu acho que é muito importante para o profissional que vai atuar nesse mercado. Né? Muita gente fala, poxa, eu conheço um cara que trabalha há 20 anos já com redes, ele não tem nenhuma certificação, mas o cara é o bambambam e conhece tudo. Né? É verdade, obviamente existem pessoas assim, mas essa pessoa especificamente não é um modelo que você pode usar para você, eu acho. Né? Aquela pessoa se destacou trabalhando no seu dia a dia, mostrando que conhecia, né? Então ela não precisa hoje, depois de 20 anos, provar nada para ninguém. É diferente de quem está ingressando agora no mercado, né? Que tem muito a provar. Então essa é a visão que eu tenho.
É, olhando para tudo isso, e pensando nesse profissional que a gente de fato precisa formar, e precisa formar por conta do Brasil e não por conta da Copa, o que você enxerga como habilidades, competências e perfil que não seja técnico, que a gente está ali naquela camada dos soft skills? Quer dizer, habilidades que esse profissional precisa ter hoje para se colocar bem, para estar numa boa posição e que as empresas vêm buscando com...
Acho que a primeira coisa, né, o mais importante talvez para um profissional de tecnologia, de redes, é ele tem que ser autodidata. Né? Isso daí é vital para o profissional, ele tem que estar constantemente se atualizando. E isso daí você não tem só em sala de aula, você não tem só em cursos. Né? Você tem que saber, por exemplo, redes Wi-Fi, né? Redes sem fio. Poxa, eu vi isso na faculdade, eu vi isso em uns dois cursos que eu fiz. Mas agora estão falando de redes 4G. Onde será que eu consigo material disso? Né? Quem que é um bom autor ou, sei lá, existe algum curso? Então tem que ir atrás, tem que se virar, não tem que ficar esperando cair no colo dele. Então acho que essa é uma característica super importante para um bom profissional, ser autodidata. Outro ponto é o inglês, não tem jeito, né? Aquilo que eu sempre bato nessa tecla, porque é muito importante. A maioria das publicações, né, principalmente de novas tecnologias, não tem em português. Né? Então, de novo, exemplo de redes 4G. Não deve ter, se tiver algum material em português, deve ser muito básico. Você não vai conseguir muita informação, né, dessa tecnologia no nosso idioma. Então, o inglês, né, muita gente fala, poxa, mas o que adianta eu saber inglês se eu vou trabalhar numa Embratel, por exemplo, que é uma empresa brasileira, né, e eu não vou precisar falar inglês com ninguém lá. É verdade, eu não falo quase inglês na Embratel, a não ser com fornecedores, esse tipo de coisa. Mas é muito raro realmente você ter um diálogo em inglês. Só que o material que você estuda, que você tem que ir atrás, que você tem que conhecer, está em inglês. Né? Então não é conversação, é entendimento. Né? Então acho que é importantíssimo o profissional também se distinguir nesse quesito. Né? Ter um segundo e até um terceiro idioma, que é o espanhol. Né? Acho que é muito importante. Se quiser saber mandarim, alemão também, não tem problema, ajuda, né? Mas isso eu vejo como duas características de peso, né, para o profissional de tecnologia no geral, né? Ser autodidata e conhecimento de um segundo idioma, mais o inglês, acho que é mais importante.
Marco, vamos fazer um parênteses técnico aqui. Explica para a gente e para os nossos ouvintes o que é 3G, 4G e principais diferenças.
São basicamente as gerações, né, que a gente tem de redes de dados celulares, né, em cima de redes celulares. Hoje a gente tem a rede 3G celular, que suporta aí velocidades, aqui no Brasil praticada até 2 mega, mas até tecnicamente chega a mais, né, maior capacidade. As redes 4G é uma tecnologia mais avançada que permite que você chegue a velocidades muito maiores, né, até 100 mega, por exemplo. Então, a diferença é essa, né? Você, por algum tempo aí, você falou muito de WiMAX também. O WiMAX é uma tecnologia fantástica, né? Assim, conceitualmente muito interessante. Mas com um avanço, né, da tecnologia 3G e o próprio surgimento do 4G, o WiMAX, na minha opinião, ele deixa de ter um papel tecnológico. Não faz mais sentido, deixa de fazer sentido. Né? Então, eu vejo o 4G, inclusive, como um sucessor, né, ou um paralelo aí de redes WiMAX. Né? Então, acho que é uma tecnologia quente aí para investir, para investigar, para estudar.
Marco, a gente entrevistou aqui já talvez 15 ou 20, 22 profissionais. Dentre eles a Lígia, da Cisco, a Miriam, que a gente encontrou agora. E todo mundo fala de certificação. Todo mundo fala de certificação. Então, a gente já falou um pouquinho aqui durante a nossa conversa, mas eu queria que você me explicasse, para o nosso ouvinte também, o que é certificação e quais os principais passos.
Tá. Então, assim, a certificação, de novo, né, ela vai atestar que o profissional ele conhece ou não determinada tecnologia. Né? É um atestado que aquele profissional ele é versado naquele determinado assunto. Né? Então, uma comprovação para o mercado que aquele cara conhece mesmo aquilo. Como que ele vai buscar essa certificação? E aí depende Vamos falar de Cisco especificamente, que é mais a minha praia, né? Mas eu posso até dar algum pitaco aí em algumas outras. Certificações Cisco especificamente. Precisa fazer curso, né, para você conseguir obter a certificação? Não, não é pré-requisito. Né? Você pode fazer tudo por conta própria. Como eu disse antes, né, você é autodidata. Você compra os livros, você estuda, você mesmo agenda a prova, paga essa prova, vai lá e faz essa prova. Se for aprovado, você está certificado. A Cisco manda por correio para você um certificado atestando que você passou na prova. Né? Então, parece muito fácil, né? Fala, poxa, né, não tem segredo nenhum. O problema é você ter disciplina, né, se você for autodidata, para conseguir digerir aquele mundo de informações que está condensado depois ali em 40 questões de uma prova. É muito difícil, né? Não é nada fácil. Pegando o CCNA, que é uma certificação já bem conhecida aí no mercado, é uma prova extremamente difícil. Né? Então, tende a ficar cada vez mais difícil. Ela já foi bem mais fácil. Na época que eu fiz, por exemplo, era muito mais fácil. Hoje, eu vejo o conteúdo do CCNA e falo, meu Deus, né? É cruel, é brutal. Mas é o que diferencia realmente os profissionais. Aquele que tem a certificação, ele é visto, né, de uma forma diferente. E outro dia eu estava vendo até uma questão num fórum aí que eu participo, de uma pessoa perguntando, pô, mas o CCNA ainda é valorizado pelas empresas, né? Ainda faz essa diferença? E a minha resposta é a seguinte, né? O CCNA ele nem é mais um diferencial, ele passou a ser um pré-requisito. Né? Para você entrar nesse mercado hoje, se você não tem o CCNA, basicamente o mercado vai estar de portas fechadas para você, assim que eu vejo. Não que não seja possível conseguir um emprego, mas vai ser muito mais difícil, entendeu? Então, outras certificações, né? Então, o CCNA seria um primeiro nível, né? Você tem certificações de nível avançado, como o CCNP, por exemplo, que daí ele se divide em vários pilares, né? Tem especialização de segurança, de voz, de storage, de tudo que eu falei antes lá, wireless, né? Só que daí são várias provas. O CCNA é uma prova só, pode ser duas se você quiser quebrar em duas provas, né? Mas o CCNP já são, dependendo da especialização que você vai fazer, pode ser 3, 4, 5 provas. Né? Então, é bem mais complexo, bem mais caro. Cada prova do CCNP custa $150. A prova do CCNA, se for fazer uma só, custa 250. Para muita gente, é um dinheiro que faz muita falta. Né? Então, já pensando que você pode não ser aprovado de primeira, o pessoal já fica com medo e acaba nem fazendo. Né? Então, tem que estudar muito, tem que ralar muito. Né? E a recompensa é realmente você conseguir uma boa colocação no mercado, um bom salário, eventualmente. Não se engane, né? Achando que tirou o CCNA, está com um salário milionário garantido. Não é assim, eu sempre falo isso. Né? Se você não tem experiência, vai começar ganhando um salário mais baixo e, eventualmente, você vai provar seu valor e ganhar um bom salário.
Mas a certificação entre dois profissionais similares significa um ganho de salário ou não?
Algumas empresas fazem isso. Né? Eu conheço duas empresas, pelo menos, que elas premiam, né, o funcionário pela certificação que ele tem ou que ele obteve. Então, dois profissionais do mesmo nível, mesma função, mesmo cargo, e um deles tira uma certificação que o outro, por exemplo, não tem. Né? A empresa tem uma política de premiar no salário desse profissional essa certificação que ele tirou. Né? Então, são empresas normalmente focadas em serviços. Né? Integradores, por exemplo, alguns que eu conheço praticam esse tipo de política. Grandes empresas, uma Embratel, por exemplo, ela não tem muito esse foco, mas ela, por exemplo, vamos supor que tem eu, né, e tem um outro profissional que tem o mesmo cargo que eu. Esse outro profissional, ele tira uma certificação, por exemplo, um PMP focado em gerência de projeto, alguma coisa assim. Ele não vai imediatamente receber um abono de salário, não vai imediatamente ser promovido, nada vai acontecer, mas ele já consegue ter algumas oportunidades, né, de se mexer dentro da empresa. Né? Então ele pode ser, por exemplo, redirecionado para uma outra área, pode ter um aumento de salário nesse processo de realocação. Né? Então as empresas grandes normalmente olham nesse sentido, né? Você consegue ter você facilita essa movimentação e eventualmente até uma promoção também, se tiver esse espaço.
Claro. Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui do Carlos Araújo. Na verdade, a pergunta eu considero já respondida, mas se você quiser fazer algum comentário ainda. Então, agradecendo ao Carlos, ainda há mercado para certificações CCNA? E quais os níveis de certificação em redes? Quer dizer, já falamos aí um pouco do avanço no CNP e tal. Mas eu complemento a pergunta do Carlos dizendo o seguinte, a gente está falando de Cisco. Uhum. Só existe Cisco no mundo das redes de computadores?
Com certeza não. É, só respondendo, né, então, a pergunta do Carlos, né, novamente, acho que o CCNA ele deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito. Né? E falando em termos de etapas de certificação, você tem um nível inicial, né, que seria o CCNA, por exemplo, você tem um nível intermediário, que seria um CCNP, e você tem um nível avançado, que seria o equivalente ao CCIE da Cisco, né? São profissionais com vivências diferentes, formações diferentes, né? Experiências diferentes e, obviamente, salários diferentes também. Falando de outras certificações em redes, né? Existe Microsoft, né? Microsoft, por um bom tempo, eu fiquei sem ouvir falar de certificações Microsoft. Tinha uma época que estava muito em alta e tal, e, de repente, com o surgimento de Windows 7, Windows não sei das quantas, eu nunca mais ouvi falar. Não quer dizer que não exista, mas pelo menos no mercado não se ouve mais tanto quanto se ouvia há uns 10 anos atrás. Agora, eu acho que a Microsoft está voltando a investir nisso, né? Tenho começado a ouvir de novo falar em certificações Microsoft, e a Microsoft ela tem uma força muito grande também nessa parte de redes, né? Então, existem algumas certificações da Microsoft focadas em segurança, em redes, e imagino que vão surgir outras novas, né, com essas novas demandas aí. Então, são certificações interessantes. E existem as certificações que são independentes de fabricantes também. A CompTIA é uma instituição aí que tem algumas certificações interessantes, infelizmente, não tão fortes aqui no Brasil. Acho que nos Estados Unidos, por exemplo, tem um peso muito grande, na Europa também. Aqui ainda, acho que o mercado não olha com bons olhos, não com bons olhos, mas não com tanta força, né, quanto uma certificação Cisco ou mesmo uma certificação Microsoft.
Eu queria pegar dois pontos que eu sei que são coisas que você gosta, até porque a gente já conversou. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do blog. Quer dizer, o que o blog te retorna? Que gosto tem isso?
Então, essa é outra satisfação minha, né? Eu acho que até estava falando isso com a Miriam lá fora agora, né? É aquela coisa de você poder devolver um pouco, né, daquilo que você teve aí durante todos esses anos, né? Eu não vou falar que eu sou um cara extremamente bem-sucedido, né? Mas eu acho que o que eu consegui aí nesses anos todos de carreira e de experiência é tentar passar um pouco disso, né, de volta para as pessoas, seja na forma de pagar uma certificação para as pessoas ou criar um evento como aquele que a gente fez aqui esse ano na Banditech, ou passar conhecimento mesmo, né? Que daí é até a função do professor também, que eu acho, pô, idolatro professores, né? Porque escrevi isso até no Dia dos Professores, né? Foi uma semana atrás, acho, né? Que falei, pô, o professor é aquele cara que, pô, ele trabalha com paixão, é um modo de vida, eu acho, sabe? Não é uma profissão, porque, principalmente aqui no Brasil, né? Pô, com salário de professor, não dá pro cara, pra achar que o cara tá fazendo aquilo pelo dinheiro, né? Então, é uma satisfação mesmo. Você vê uma pessoa que foi aluno seu, né? Se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, tirando uma certificação. Isso não tem preço, né? Então, essa é a grande satisfação minha com o blog, né? Enquanto o blog estiver provendo isso, para mim é um projeto de sucesso. A hora que parar, aí para mim morreu e aí tem que partir para outra.
Qual que é o endereço do blog?
ccna.com.br, não tem como errar.
Muito bom. A segunda questão que eu ia colocar é justamente o Network Caridade. Conta um pouco a gente de onde surgiu isso, como é que é essa ideia. A gente teve a alegria de receber o evento aqui esse ano, mas conta um pouco o espírito.
A ideia era tentar unir exatamente essa coisa de poder passar conhecimento, né, técnico, e ao mesmo tempo poder ajudar a comunidade que não tem nada a ver com essa área de tecnologia, né? Então, arrecadar agasalhos, brinquedos, alimentos e distribuir para as entidades beneficentes aí que vão conseguir fazer essa distribuição para quem precisa. Então, a ideia veio exatamente de... isso daí, o primeiro que eu fiz, acho que foi em 2003, faz bastante tempo. E eu estava querendo fazer um curso, né? Um curso para estudantes pagantes mesmo, né? Então, eu queria fazer um curso de sábado, expresso, né, de endereçamento IP na época. E falei, bom, quer saber? Eu, em vez de fazer esse curso para ter dinheiro, né, de retorno, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar um dia meu, que é um sábado, né, e vamos fazer isso daí e arrecadar alimentos, né, para a gente poder doar para alguma instituição, né? Então, na época, quem deu apoio foi a FASP, né, ela gostou muito da ideia. E a gente fez, então, a primeira edição desse evento, que eu achei que foi um sucesso também. Foi muito legal. E, a partir daí, a gente foi sempre tentando bolar algum esquema aí, sempre com alguma instituição, né, como a Banditech, para tentar dar, dar volume a isso daí. Não, mas a ideia é essa.
Marcão, na tua opinião, as carreiras de TI ainda valerão a pena nos próximos 10 e 20 anos?
Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Se você perguntasse isso para mim há 20 anos atrás, eu ia falar que não. Como todo mundo falava, né? Pô, para que você quer um computador na sua casa? Você nunca vai usar isso. Mas hoje, mais do que nunca, né, Maurício? Poxa, você vê o jeito que as coisas estão evoluindo. Pô, precisa de... Se bem que é aquela coisa, né? Eu tenho um filho de 4 anos, né? Que eu tenho certeza que quando ele tiver 14, ele vai saber muito mais do que eu. Né? Porque é inacreditável o que eles têm à disposição deles hoje. Mas, independente disso, você sempre vai ter que precisar de gente técnica, né? Que saiba a tecnologia, o que está por trás daquela tecnologia, não só como usuário, mas como um arquiteto mesmo, para poder prover isso daí para os nossos filhos mesmo, né? Para todo mundo, para a sociedade. Então, não tenho dúvida que só vai crescer essa área, só vai crescer. Vão criar cada vez mais coisas, né? A bola da vez, até algum tempo atrás, eram games, né? Não sei se você lembra, um monte de faculdade criando cursos específicos de game designers, etc., que eu acho que é legal também, né? Acho que o Brasil até se mostrou bastante forte, né, nessa área. E com certeza vão surgir outras áreas aí fortes para a gente se desenvolver e criar cursos, etc., na área de TI.
Muito bom. Falamos aqui, tivemos uma excelente conversa com o Marco Filippetti, a quem eu de novo agradeço, convido a estar mais com a gente aqui, Marco. Mas eu queria terminar a nossa conversa pedindo que você desse uma mensagem final para os nossos ouvintes. E muito obrigado.
Com certeza. Maurício, é um prazer novamente, né, ter estado aqui com vocês. Eu acho que, com certeza, vamos trabalhar em mais projetos, né, no futuro. Tem sido muito gratificante trabalhar com vocês. E, bom, minha mensagem para os ouvintes, né, é que corram atrás, né? Não fiquem parados, porque vem muita coisa aí pela frente e quem ficar parado vai ser atropelado, né, e não vai nem saber o que aconteceu. Vai olhar para trás e falar, putz, deixei tudo isso passar. Então tem que ser dinâmico, tem que correr mesmo, é cansativo, mas compensa. Essa é a mensagem que eu tenho para dar.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.